Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Cutucada no ar. E a gente já começa estourando tudo ao vivo. Tem dessas coisas.
Hoje começamos, né? Bem.
Começamos
com molhadinha.
Hoje estamos com a gata molhada.
Eu sol.
Tudo mudou hoje, né? Diz tudo. Que entramos em virgem, sol e virgem, a lua tá em Áries, então tá aí bom pra executar as coisas. E hoje a gente conseguiu um feito nesse programa, não é, do Boa Tarde, Boa Tarde, inclusive. Conseguimos um feito de trazer Luiz Milek, esse homem ocupado.
Eu não sabia que era tão difícil.
O homem da agenda
hoje.
Cheia. O homem da agenda cheia. Muitos arrobas, que nem dizer. E pra você que tá nos ouvindo na Mais Livre de Todas, boa tarde pra vocês. Se vocês nos ouvem e nos veem no YouTube, muito obrigada pela presença. Já sabe, like pra gente, compartilha com os colegas, sininho pra ter, não perder nada, toda aquela história de começo. E hoje a gente vai falar de um movimento que eu sou muito entusiasta, gosto, sei que Du também, sei que grandes amigos nossos também gostam muito, inclusive recebi comentários no inbox, nossa, que massa, gosto muito desse tema que chama locavorismo, cultura alimentar, e um bom representante é Luiz Milek. Então agora formalmente, boa tarde, muito bem-vindo.
Oh, boa tarde, obrigado pela honra, e assim, não sabia que era tão difícil, assim, eu tenho que... Tem que começar a ler mais meu WhatsApp, eu acho, assim. Mas obrigado, apesar das brincadeiras, assim, eu acho que a gente que tá realizando, né, como você tá falando, a gente às vezes esquece de estar comunicando o que a gente tá fazendo.
Exato.
E eu acho que é super importante o espaço que vocês estão abrindo pra mim, mas principalmente pelo tema que eu vou trazer, que é o locavorismo, que ainda é um tema muito, muito inédito pras pessoas e que vamos tentar pelo menos cavar algumas... Um pedacinho
plantar uma
aqui.
Semente.
Plantar uma semente. Boa. Abrir uns buracos aí pra ele.
Uma breve definição do locavorismo, que é uma prática que valoriza o consumo de alimentos produzidos localmente, promovendo a sustentabilidade e a conexão mais forte com a comunidade. Isso mesmo.
O termo, na verdade, ser um pouco científico aqui, né? O termo, ele nasce, na verdade, não como locavorismo. O termo é o locavore. Então, em 2005, quatro jornalistas fizeram um desafio para elas mesmas. E a ideia era se consumir alimentos de até 100 milhas, no máximo 100 milhas, 160 quilômetros, né? E aí a coisa deu tão certo, outros jornalistas começaram a gostar dessa ideia, e aí em 2007, na verdade, dois anos depois, essa palavra foi eleita pelo dicionário local americano como a palavra do ano. Então, assim, foi um não só pela palavra, claro, mas todo por esse movimento que ela representava, justamente que é o que você falou, né? Gerando impacto local, principalmente nas cadeias curtas, de comprar direto com os produtores. E essa palavra, ela voltou muito forte, assim, esse movimento, ele voltou a ser falado na pandemia. Durante a pandemia, a gente... foi obrigado a consumir local.
Eu ia dizer, a gente não tinha opção.
A gente não tinha opção.
Às vezes era o vizinho, né?
Muitas vezes era o vizinho. E aí a gente começou a descobrir que no mesmo prédio tinha alguém que cortava cabelo, no mesmo prédio tinha alguém que fazia marmita, no mesmo prédio
professor
tinha alguém...
professor de yoga, tava tudo ali.
Exatamente. E aí o movimento locavorismo, ele acabou sendo obrigatório. Quando a gente cria o locavorista, a gente criou o locavorista um ano antes da pandemia. Então a gente teve um timing muito... foi um alinhamento dos planetas, assim, né? E aí a gente trouxe o locavorista justamente para debater esse tema, que era um tema que pra gente que já estava trabalhando isso há muito tempo, como cultura alimentar, dentro de outros projetos, o próprio coletivo alimentar que a gente comentou, ainda era um tema que necessitava pesquisa, assim. Então, o locavorista, ele nasce também com essa ideia de pesquisar esse movimento e de empreender pesquisando esse movimento, assim. Acho que hoje um pouquinho a gente vai falar sobre isso.
Vai. Antes de tudo, a gente já avançou
já começamos.
Na pauta. Adoro. Aqui. A gente...
pediu o seu mini currículo, só que eu acho muito chato ficar lendo. Então eu queria que você contasse como você chega hoje, nesse dia 22 de agosto de 2024. Inclusive, é o dia do meu renascimento. Foi o dia que eu morri e nasci de novo.
É.
Há 16 anos atrás, de fato. E aí, queria só um parênteses aqui. E aí, quero que você fale como você chega nesse dia e também um pouco dessa tua trajetória que te leva pro locavorismo e para essa pesquisa, mas também da cultura alimentar, né? Como que você vai se envolvendo, chegando até esse dia de hoje?
Eu acho que teve algumas coisas marcantes da minha vida, assim, que acho que delinearam esse caminho, assim. Uma das primeiras, bom, eu sou engenheiro mecânico pela Federal e na época, até hoje, mas na época existia um curso de engenharia mecânica na França e tinha um duplo diploma que eu acabei fazendo, então eu fiquei 2 anos na França. A França é um país que valoriza o território, né? E eu, sem me interessar ainda nisso, eu acabei participando dessa cultura. Mas ainda sem consciência, eu participava sem consciência. Era estudante, não tinha nem dinheiro direito para comprar os croissants, né? Eu voltei anos depois lá e falei, caramba, mas era tão barato o croissant, como é que eu não tinha dinheiro para comprar o croissant? Enfim.
A nossa realidade é
muda. Mas o que acontece? Lá, eu lembro até hoje, assim, eu tava há 1 ano lá já, e aí teve um pessoal da FIEP que foi visitar a gente, os estudantes de Curitiba, e aí perguntaram, quem que quer empreender? Todo mundo levantou a mão, menos eu. Eu fui o único que não levantei a mão. Eu garanto que hoje eu acho que eu sou o maior empreendedor desse grupo, assim. Então, aquilo me chamou muita atenção. Por que eu não levantei a mão? Aí, eu acho que tem um histórico familiar, né? Minha família nunca foi empreendedora e sempre teve aquele, caramba, empreender é arriscado. E eu, enfim, organizei isso pra dentro. Voltei pro Brasil. E aí, claro, né? Engenheiro, falando francês, morando em Curitiba, vocês sabem onde que eu trabalhei, a minha primeira empresa, não vou nem falar aqui. Mas enfim, eu fiquei na Renault um tempo e lá eu conheci uma pessoa que tinha uma coisa em comum. A minha irmã é nutricionista e essa pessoa, o Daniel, a irmã dele é chefe de cozinha. E a gente falava muito sobre comida. E a gente falava sobre o que elas não falavam sobre comida. Então eram as histórias das comidas e tal. E isso começou a despertar uma curiosidade tão grande, que a gente começou, cara, vamos fazer um evento de cultura alimentar. E na época a empresa chamava Vivá Gastronomia, que era justamente trazer essas vivências gastronômicas. Cara, a gente fez muitas coisas legais. A gente fez degustação de vinho, degustação de cerveja, degustação de café. Só que era uma degustação que a gente ia ver o fabricante, fazia harmonizações. Então era um profundo estudo dentro da cultura alimentar. E isso fez o que eu percebesse que as pessoas que trabalhavam com comida eram muito mais... Eu ia falar legais, mas não. Muito mais felizes que quem trabalha com a indústria automotiva. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou pra esse caminho. E aí eu acabei pedindo demissão na época e fui fazer um mestrado em design. E aí eu comecei a entender sobre metodologias, eu comecei a entender que aquilo que a gente fazia, na verdade, não era só um evento ou uma empresa, era uma metodologia pedagógica, assim, sobre cultura alimentar. E a gente se aproximou muito... Olha o mate rolando aí. A gente começou a se organizar muito nessa questão, principalmente com o coletivo alimentar, sobre como que a gente podia fazer isso no coletivo. E aí foi um outro grande ponto de virada, que foi a construção do coletivo alimentar, né? O coletivo alimentar foi um... Eu estava fazendo mestrado, né? Eu saí da Renault para fazer um mestrado em design. E aí... Na minha qualificação, o professor falou assim pra mim: olha, você entende muito sobre cocriação, sobre vivência, mas falta cocriação. Aí eu, caramba, eu fui lá, aluguei um espaço, montei o coletivo alimentar, que era um espaço vazio. E aí o arquiteto falou: olha, eu só vou conseguir entregar o projeto daqui a 3 meses. Aí eu falei, cara, não dá, eu vou falir em 1 mês se não tiver o espaço. E aí a gente construiu um projeto que era o 100 dias sem projeto, ou seja, durante 100 dias qualquer ideia era bem-vinda, a gente começou a criar, co-criar as coisas. E isso foi muito rico. Então eu juntei lá atrás aquela coisa do empreendedor. Depois veio a coisa do terroir lá na França, que depois foi cultivada com essas questões de experiências, e aí esse grande hub que foi o coletivo alimentar, imagine, passaram mais de 1000 pessoas lá, assim, foi uma coisa absurda durante 3 anos só, então foi bem intenso. Isso fez com que, de alguma maneira, nascesse o que é hoje o locavorista, como uma coisa muito mais madura, uma coisa muito mais organizada, uma equipe muito mais... a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Mas começou como um restaurante. Foi na pandemia que virou uma consultoria e que a gente começou a olhar a fundo essa questão do locavorismo. Enfim, eu acho que eu chego aqui hoje muito nessa missão, assim, de desbravar um pouco o locavorismo, e ir muito além do que é a definição dele. Se você for no dicionário, você vai ver que locavorismo tem a ver com comida só. Mas a gente está falando de moda, a gente está num programa aqui de rádio falando justamente sobre isso. Então, é sobre comunicação, é sobre design, é sobre arquitetura, e isso é um pouco, isso é inédito. E isso é uma coisa que dá para dizer que a gente está sendo pioneiro do mundo. Assim, é bem interessante esse movimento que está nascendo em Curitiba. Assim.
Sim. Curitiba tem essa curiosidade, né? Que eu
sempre falo que, para nós empreendedores, Curitiba é resistente em muitos aspectos, mas são curiosos.
Sim.
Né? Então,
dá muita oportunidade.
Dá. E é uma cidade gostosa de se viver.
E eu acho, todo mundo fala que é resistente, mas ela recebe muito bem, obrigado, e falo isso empiricamente, porque tudo que produzo tenta fazer um bolo só de todas as coisas que são inerentes à cultura. Ou seja, a moda,
sim,
a música, a arte, a própria fé, a própria espiritualidade, que foi o tema que a gente tratou aqui durante os últimos programas ali, foi um tema que a gente trouxe muito, a alimentação. Então, é um negócio. A Curitiba tem esse lugar de abraçar muitos lugares na cultura, e aí essa coisa do local também traz. Eu acho que você sacou muito bem esse lugar, que eu acho que agrega muito aqui.
Você sabe que Curitiba era um entroncamento tropeiro, né? Então a gente sempre foi esse entroncamento de culturas, assim. Uhum. A gente tá tomando mate por isso também.
Né? E é uma cidade piloto, né? De
Exato.
Produtos.
Não só de produtos. Eu tenho discutido isso muito em outro programa que tô fazendo, no Ama Curitiba. A gente tem visto que Curitiba é um grande celeiro, não só de produtos, mas de artistas, de atletas,
produtos em geral.
Pessoas, de talentos, né? Um grande banco de talentos. Você já contou um pouco como que você, né, se envolveu ali com a gastronomia, mas essa coisa da criação do locavorista, assim, você saiu do coletivo alimentar, onde você estava conversando com várias pessoas, com vários movimentos de várias bolhas diferentes da cidade, né? Isso também é uma coisa que não é tão fácil. E aí, como que ele vira o locavorista Lab agora? Porque tem, né? Ele tem 58 projetos novos.
Eu posso resumir Luiz Milek como um grande inquieto.
Como eu não consegui estudar arquitetura, eu construo outras coisas,
né? Você também é um arquiteto frustrado?
Sou, a gente podia criar uma associação, né? Os arquitetos não formados frustrados.
Mas eu
me cerco de arquitetos por causa disso, assim, porque eu acho que é um ambiente muito interessante. Ah, até o próprio Jaime, assim, eu sou bem me inspira bastante, assim. Infelizmente, não conheci pessoalmente. Mas, enfim, assim, eu acho que essa trajetória, né, de coletivo para locavorista. Primeiro que o locavorista nasce como um restaurante, ele nasce como um espaço hub ainda, sabe? Ele nasce ainda como um espaço de gastronomia, como um espaço de co-work, como um espaço de galeria. Eu acho que foi, na verdade... a pandemia... Ele era quase um coletivo alimentar mais estruturado, mais organizado, com uma maturidade maior. Eu acho que ele vira o que ele é hoje na pandemia, durante a pandemia.
Que é o Lab, né?
Que aí ele nasce muito como Lab, assim. Porque o que aconteceu? Aconteceu um projeto muito interessante. A gente... tava super difícil, assim, a época do locavorista, eu falo com a Giovana, né, na época ela chegou a ser minha única funcionária, hoje ela é minha sócia, e na época, assim, é até uma piada, assim, mas é muito engraçado, assim, a gente parecia uns dependentes químicos, assim, que a gente chegava no locavorista, assim, meu, tem que pagar aluguel, que a gente vai vender aqui e pagar aluguel, assim, na época da pandemia foi, hoje a gente ri, né, mas, cara, foi assim, foi um ano.
Giovana, ela é aviãozona,
super.
Maravilhosa.
Ela é demais. Um beijo aí pra todo mundo, porque não fiquem com ciúmes, já falo o nome de todo mundo. Brincadeira. Não, mas é isso, e aí o que aconteceu? A gente acabou descobrindo um edital. Era o Conservatom, que era um edital sobre conservação. E aí eu já vinha estudando o tema da erva mate há muito tempo, É, e eu falei, ó, Gê, toca aí a operação do restaurante, de tudo que tá rodando, que eu vou focar nesse edital. E aí o que aconteceu foi isso, a gente participou desse edital, a gente focou na produção de um secador de erva mate móvel, ou seja, é como se fosse um trailer que vai até a propriedade para secar erva mate. Isso faz com que praticamente a gente consiga produzir erva mate em qualquer lugar que tenha plantação. Isso faz com que possa voltar a ter plantações perto de Curitiba, que é uma área nativa, enfim, o projeto ele tem um viés de impacto social e ambiental muito forte e cultural também, mas isso fez com que a gente, quando a gente passou no edital, a gente viu, opa, esse é o caminho que a gente tem que fazer, porque ele foi muito mais prazeroso, ele deu aparentemente muito menos trabalho, ele vai gerar um impacto muito maior do que eu simplesmente fazer um prato de comida, não que isso não seja impactante, mas a gente se encontrou. Então foi nesse momento da pandemia que a gente se encontrou e a gente falou, cara, esse é o nosso caminho. E aí a gente começou a se transformar num escritório, né? Hoje a gente se define como uma agência que promove o locavorismo. E aí junto esse conservatório foi apoiado pela Fundação Grupo Boticário. Dois, três meses depois, a gente estava numa reunião com eles. Eles estavam procurando uma equipe que conseguisse desenvolver um projeto comercial com produtores rurais do Miringuava, que é uma região aqui de São José dos Pinhais, e que estão fazendo uma transação de não sustentável para sustentável. A gente estava numa reunião, a gente falou, fez a reunião, falou, cara, vamos fazer. E a gente fez o primeiro projeto de consultoria, isso há 3 anos atrás. A gente já está há 3 anos com eles. Hoje a gente é a secretaria executiva do Movimento Viva Água, a gente articula com Sebrae, BRDE, Invest Paraná. Então, assim, pra gente é muito insano a gente pensar que há 3 anos atrás a gente era um restaurante agora
e agora
a gente
está fazendo consultoria.
Consultoria para grandes empresas, então isso é muito, muito interessante.
E qual que é real? Assim, eu entendi.
Não me pergunta o que eu faço que eu não sei responder.
Então, eu queria que você falasse. Porque assim, tá, vamos supor, Duayla tem uma loja maravilhosa chamada Beck Cosméticos Naturais.
Show.
Se ela quer contratar a sua consultoria, o que vocês oferecem dentro dessa consultoria?
Então, o que acontece? A gente, quando a gente foi para esse lado de atender cadeias produtivas, a gente se viu num paradigma. Como que a gente vai atender cadeias produtivas e como que a gente vai atender empreendedores? São equipes completamente diferentes, são propostas completamente diferentes. E a gente entendeu que a gente não ia separar, que a gente precisava separar essas duas coisas. Então hoje o locavorista, ele não atende pequenos empreendedores, mas calma lá. A gente quer, como a gente quer atender, a gente criou a ALB, a Associação Locavorismo do Brasil.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.